No vídeo passado da série Ações como Previdência, você viu o Método, conheceu Décio Bazinho, escritor e investidor, conheceu o Luiz Barsi e também o seu método de investimento em dividendos. Você aprendeu o método de avaliação de fluxo de caixa futuro de dividendos de Gordon. Você viu a fórmula de preço teto através do índice Bazin e também conheceu a fórmula de Gordon. Agora, o próximo ensinamento será... Ações, dividendos e ETFs, simulando resultados. Bom, pessoal, então vocês devem pensar assim, ah, mas qual que é a métrica que o Yanni usa para escolher as ações? Eu crio uma média entre os dois preços das fórmulas dos dois investidores, ou seja, eu pego o preço teto do Bazin e o preço teto futuro de dividendos do Gordon e crio uma média entre os dois preços, entendeu? Então é bem simples assim. Ah, mas, nossa, Yanni, qual que é o sentido que você faz disso? Porque às vezes você vai pegar o preço teto de uma mesma ação, o dividendo passado e o dividendo futuro, na média dos dois, dá um valor muito distante. Geralmente, no preço da fórmula de Gordon, você consegue calcular, geralmente, entre aspas, um upside máximo que essa ação pode ter usando as métricas, métricas sensatas, entendeu? Em vez de ser pura especulação, ah, talvez o upside seja até tanto valor X. Então é meio que para tentar calcular ali quanto até onde a empresa pode bater crescendo e pagando aquele dividendo, entendeu? Aí, ou seja, o que, que eu faço? O meu preço de compra sempre geralmente é o preço do Bazin para escolher a ação. E quando eu faço a média dos dois preços, eu coloco esse preço aqui da média dos dois como geralmente o preço máximo de upside talvez possível da ação. Ou seja, e provavelmente a gente vai ter alguma margem de erro fazendo essas precificações de ações, porque a gente nunca sabe o futuro, por causa do preço do Gordon, entendeu? E geralmente as empresas não podem repetir exatamente o dividendo passado igualzinho. Então, geralmente, eu coloco ainda por cima uma margem de segurança para estar comprando o preço teto, etc. E o upside, talvez, pela fórmula de Gordon. Eu, geralmente, ainda coloco uma margem, geralmente, de 20%. Ou seja, em vez de ser somente esses 31,20 e 30 aqui, 20% de 31,30 dá 2,60. Então eu descontaria 2,60 desse preço aqui da ação como preço ainda de compra, tá ligado? Ou seja, daria um preço máximo de 29, entendeu? Então você pode colocar uma taxa de desconto para diminuir esse preço médio, para você não pagar abaixo ainda, para você considerar uma margem de segurança, entendeu? Então você pode fazer isso daí como forma de se você criar uma margem de segurança. E os próprios investidores famosos usam a margem de segurança nos investimentos justamente porque eles sabem que ninguém vai acertar o futuro e às vezes o passado não se repete no futuro também, entendeu? Então a margem de segurança é um negócio muito importante. Então seria basicamente como? Abrir a calculadora aqui, ó. Vamos ver, ó. Por exemplo, eu coloco uma margem de segurança de 20% aqui, ó, no preço do Bazin, por exemplo. Vamos diminuir a tela aqui, ó, a calculadora. Aqui, ó. O preço do Bazin deu 30,30 numa ação aqui. Eu coloco a margem de segurança de 20%, eu faço os vezes 0,20. Diminuo 20% o preço teto. Então, são o quê? R$6,6. Eu vou descontar 6,06 menos 6,06 do preço. Então, o meu preço teto do Bazin vai ser R$24 com a margem de segurança, não 30. Então eu vou pagar no máximo nessa ação aqui, por exemplo, no hipotético, R$24. Mesma coisa você faz a métrica aqui para a margem de segurança no preço do Gordon. Aí depois aí você pode fazer a média e vai ter o preço máximo já, o potencial upside, por exemplo, já com a margem de segurança. Ou isso eu faço você faz essa margem de segurança por preço individual. Entendeu? Eu prefiro fazer assim. Tem pessoas que fazem várias formas, etc., e colocam a margem de segurança no final, descontando, por exemplo, do final aqui, entendeu? Aí, por exemplo, daí seria o quê, por exemplo, se fosse fazer assim, mas eu não acho muito inteligente. Vou descontar 20. Ah, 6,26 ali do 31,30. Então, Menos 6 e 26. Ah, então o side máximo aqui seria até 25. Ou eu compraria até 25, dependendo do que você escolhe o que você quer fazer. Você vai fazer os cálculos, você vai escolher o que é melhor. Então, mas é bom sempre ter uma margem de segurança. Então, seria esse aqui o efeito da margem de segurança. Diminuiria o preço teto até o valor máximo que eu pagaria pela ação. E geralmente é assim que eu faço para escolher as ações. Entendeu? Eu tenho já mais ou menos 4 anos de mercado e eu não posso colocar minha carteira aqui, meus ativos para mostrar para vocês, senão isso pode quebrar meu gosto. Mas eu posso falar para vocês que eu estou ultimamente, eu estou 13% acima do Ibovespa. Nos primeiros 3 anos eu tava com os ativos muito abaixo da própria bolsa da Ibovespa. Mas como foi revestindo os dividendos, tem melhorado. Então, no curto prazo, como 4 anos, já estou. É através do meu método, a empresa, as empresas que eu gosto, já um pouco acima do Ibovespa. Então a tendência de quando você escolhe ações individuais é acabar superando o mercado. Mas, como a gente viu no estudo do Jeremy Siegel, se você usar um ETF, que é uma cesta de ativos de índice, como o Ibovespa, que é um índice de bolsa que mede a média do mercado, com uma média do mercado você já bate a inflação, já consegue um crescimento de patrimônio acima da inflação substancial. Então, mas caso você se empenhe e queira utilizar métodos, formas, estudar mais, você consegue bater o índice do mercado às vezes bem facilmente, entendeu? Então é isso que eu tenho para dizer para os senhores. Agora, o que que eu vou fazer? Ainda baseado no Jeremy Siegel, aqui eu mostrei como as métricas que eu uso para criar preço teto, preço máximo de compra, é baseado no, nos dividendos. Os indicadores baseados nos investidores que eu acho indicadores sensatos para estar avaliando ativos, já falei para vocês. Mas e se vocês falarem assim para mim? Ian, eu não tenho saco, não tenho tempo, não quero fazer isso. E se eu quiser investir de uma forma que dá menos trabalho, tem uma outra forma? Tem. É investindo através dos ETFs, que são fundos passivos de índices. Ou seja, é um ativo que tem uma, ele te dá uma cota de um fundo. Só que esse fundo não tem um gestor que cobra uma taxa. É um fundo que vai estar seguindo o índice, por exemplo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, então, por exemplo, esses tais ativos que são ETFs, são fundos passivos, e são justamente esses ETFs que o Jeremy Siegel usou para fazer o estudo de 200 anos. E através até mesmo de ETFs, conseguiu, então, naquela estudo dele, bater a inflação. As ações ficaram 6,6% em média acima da inflação. Então, vamos falar um pouco de ETF e mostrar alguns para vocês aqui. Bom, senhores, uma correção e informação. A diferença de um fundo de ações comum, que é o quê? O fundo de ações comum é quando tem um investidor profissional, um gestor, que fica lá analisando balanços e balanços de empresas e ele por si só escolhe ações, coloca num fundo e te vende uma cota. Isso é uma gestão ativa de um fundo. Isso é um fundo como qualquer outro tipo de fundo que até um banco pode querer te oferecer. Um fundo de um banco ou de um investidor menor, etc. O ETF é um fundo também, mas ele é um fundo passivo. E eu tinha dito anteriormente que ele não cobra, não cobra, não tem taxa, né? Não. Tem taxa, mas é uma taxa muito pequena comparada a um fundo ativo. Geralmente, os fundos ativos, o que o gestor faz? Ah, o fundo performou. Se o fundo performar melhor que o Ibovespa, geralmente você coloca a métrica como Ibovespa para bater o mercado. Ele fala assim: se o fundo bater, tudo que o fundo bater acima do Ibovespa, eu vou cobrar uma taxa de performance de 20%. Entendeu? Então tem uma taxa ali que ele come da tua rentabilidade. Você tem uma rentabilidade de 80% daquela rentabilidade que aconteceu vai ser sua, 20% vai ser do gestor ativo. Uma gestão passiva é o quê? É um fundo também de uma instituição. De um banco, nesse caso o ETF, geralmente é de uma instituição financeira, um banco, e tem uma gestão passiva, porque não vai ter um gestor que vai ficar estudando empresas, analisando, blá blá, e montando o pacotinho ali, que é o fundo para te vender, para você comprar a cota. Não, o ETF ele segue um índice, um indicador que já existe. Então, os bancos, as financeiras vão só ficar copiando o índice. Então, eles vão ficar copiando o índice da bolsa tal, de tal lugar, ou um índice de empresas do tipo XY. Ele vai ficar copiando o índice, ele não vai ficar estudando as empresas por si só e criando uma gestão ativa. É uma gestão passiva. O passivo significa copiar um outro índice. Qual que é a diferença? Como eu disse, o fundo passivo vai te cobrar uma taxa de performance. O fundo pass o fundo ativo cobra uma taxa de performance, o fundo passivo cobra uma taxa ao ano pequena. Geralmente ele vai cobrar, não sei lá, 1% ao ano, 0,5% ao ano, 1,5% ao ano, depende do ETF. Mas geralmente as taxas são muito pequenas. Porém, mesmo sendo uma taxa pequena no fundo passivo, que é o ETF, que é uma forma de você investir sem, se você não tem tempo ou não quer estudar ações individuais, você vai lá e compra o ETF. Você naquele pacote do fundo lá tem milhares ou dezenas ou centenas de ações. Então, o seu preço por não querer estudar e querer comprar um fundo passivo, que é geralmente o que menos te come na rentabilidade, é que você vai pagar uma taxinha ao ano. Lógico, os ETFs no Brasil também tem uma curiosidade. As empresas, as ações dentro do fundo passivo recebem um dividendo. Só que daí, no Brasil, não é distribuído dividendo dessas ações do ETF para sua conta na corretora. Nos outros países, como os Estados Unidos, você recebe dividendo. Aqui no Brasil, não. Esse dividendo cai para o banco, cai para a financeira, e a financeira, com uma cláusula obrigatória, ela reinveste esse dividendo no próprio nas próprias ações que estão dentro do ETF. Então, essa é a diferença de um fundo normal ativo e de um fundo ETF, que é uma gestão passiva. A diferença é das taxas. Tem taxa sem ETF, por isso que eu vim aqui e falei isso para vocês. E o ETF do Brasil não distribui dividendo. Agora eu vou passar aqui para vocês posteriormente agora, mostrando como seria uma performance de alguém investindo por ETF e outra performance de outra pessoa investindo, escolhendo ações individuais através de todos aqueles métodos e métricas que eu falei dos investidores no vídeo anterior e através da métrica que eu também utilizo após estudar todas as teses de investimento dos mesmos. Então, pessoal, isso aqui é os é, Bom, pessoal, esses daqui são exemplos de ETFs, que são o quê? Fundos passivos de índice. O que significa isso? Um ETF significa o quê? Que o ETF ele é um pacote, um pacotinho que tem dentro desse ativo várias e várias, muitas ações dentro desse pacote. Então você está diversificado pra caramba. Por exemplo, aqui ó, o ETF IVVB11 é o quê? Esse ETF aqui, que é a linha em amarelo, é o índice que segue a bolsa dos Estados Unidos, entendeu? Então você está comprando um ETF, um fundo de ações passivo que tem que segue o SP500, que é o quê? Um índice que tem mais de 500 empresas dos Estados Unidos. Você está diversificando em 500 empresas comprando apenas um ativo, ou seja, o IVVB11. Beleza, é uma diversificação interessante. Você não precisa saber que ações tem. Tem lá um gestor que troca sempre as ações da Bolsa Americana nesse índice, então vai estar sempre tá sendo gerenciado já passivamente. E você só está com um ativo que representa a Bolsa lá dos Estados Unidos. E a gente tem aqui outro exemplo, por exemplo, de ETF, que é o BBSD11. O que que seria esse ETF? Esse ETF é um ETF que replica a um pacote de ações, um fundo com as ações que são as melhores pagadoras de dividendos do Brasil. Ou seja, basicamente, tem mais ou menos umas 20, 30 empresas dentro desse ETF aqui. Então você está diversificado, por exemplo, nesse ETF aqui, em mais de 15, 20, 30 empresas, dependendo da época, do índice, vão entrando mais ações e saindo ações desse índice. Então eu estou mostrando aqui o que eu tenho nesse gráfico aqui, senhores. Em 10 anos, você diversificando só com ETF, fundos de índice passivo, Ou seja, você está bem diversificado até com esses dois ativos, porque dentro de um ativo, que nem o VVB11, você tem mais de 500 empresas, que é o índice da S&P 500, que representa 500 empresas da Bolsa dos Estados Unidos, desculpa. O BBSD11 representa mais de 13, 15, 20 empresas boas pagadoras de dividendos do Brasil. Então você está diversificado em dois países, por exemplo, e em muitos ativos, mais de 500 ativos. O que que aconteceu? É exatamente como o estudo do Jeremy Siegel nos mostrou. Mesmo investindo em ações por ETFs, você tem um rendimento muito, mas muito alto, muito bom. Então, o que aconteceu? 10 anos é a partir de 2012, entendeu? Então, como que foi a rentabilidade do cara que só comprou um ETF, que nem o IVVB11 nos Estados Unidos, e diversificou em dois países, Brasil e Estados Unidos? Em 10 anos aconteceu isso aqui, ó, o resultado de rentabilidade é esse aqui que está na tela. O IVVB11, em 10 anos, teve uma rentabilidade de 471%. E o índice de dividendos do Brasil, BBSD11, rendeu 883%. Então, o que acontece, né, senhores? Você anualiza esse resultado. O que que acontece aqui? Anualizado, 431% anualizado dá em torno de 47% ao ano nos últimos 10 anos. O índice de dividendos do Brasil aqui, anualizado, dá 88% ao ano de rendimento. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é bastante coisa. Olha só, 88% ao ano em média do índice de dividendos e 47% da índice da Bolsa dos Estados Unidos, no longo prazo, ou seja, no médio e longo prazo, 10 anos. Mas observem que se você diminuir o prazo para o médio e curtíssimo prazo, o resultado já é diferente, porque no curto prazo a oscilação é maior. Assim como diz o Jeremy Siegel, se você resistir às oscilações de curto prazo, você colhe os frutos do longo prazo. Então vamos ver, por exemplo, o rendimento no período maior, 5 anos. O que aconteceu aqui? Ó, teve um rendimento bom ainda, mas teve uma inversão aqui, ó. No curto prazo, a Bolsa dos Estados Unidos rendeu bem melhor que as empresas de dividendos do Brasil. Então, o índice dos Estados Unidos BVBB rendeu em torno de 34% ao ano nesses últimos 5 anos anualizado. Enquanto o índice de dividendos do Brasil rendeu em torno de 10%. Vamos para o mais curto prazo ainda, 2 anos. O que acontece? Ó, em nos últimos 2 anos rendeu bem pouco. Olha só, o índice do ETF do VBB11 rendeu 13%. E o dividendos em 18% nos últimos 2 anos. Divide por 2. O que acontece aqui dividindo por 2? 6,5% ao ano do IVBB11 e 9,21% do índice de dividendos. Ou seja, bem pouco no curto prazo, vai aumentando no médio prazo e exponencialmente fica bastante evidente a evolução do mercado no médio e longo prazo. Olha só. Então, até mesmo através de ETF, se você não quiser ficar estudando empresas, escolhendo ações, etc., você pode escolher investir no ETF para estar multiplicando o patrimônio. Só que o que que acontece, senhores? O ETF, ele não, você não recebe dividendo e renda passiva, igual o dividendo das empresas caiu o dividendo na sua conta, da sua corretora. As ações caem o dividendo na tua conta, você faz o que quiser com eles. No ETF, as empresas que estão dentro do ETF, isso é só no Brasil, infelizmente. Os ETF do Brasil não pagam dividendo para você. Eles retêm, os donos do ETF retêm os dividendos e reaplicam no índice deles. Entendeu? Aí, então é isso que acontece. Essa é a única desvantagem do ETF. Você não obtém uma renda passiva com o ETF. Mas você consegue aproveitar a multiplicação de patrimônio do mercado de ações através deles. Tendo muito, despendendo muito menos trabalho, estudo e tempo. Porém, é assim, né? Um ETF, vai, lógico, vai render uma média do mercado. Você nunca vai render mais do que isso. Quando você escolhe ações individuais, existem empresas que rendem muito mais do que isso no longo prazo. Como, por exemplo, lá atrás a gente viu que o método Bazin aplicado no, nas épocas atuais, tiveram empresas que renderam 16 mil por cento em 16 anos. Então, você nunca vai alcançar isso e renda passiva de dividendos. Porém, No ETF, se você não tem tempo para estudar e tem outras coisas para fazer, mas quer participar da multiplicação de patrimônio das ações, você consegue atingir essas médias de mercado, por exemplo, qual desses ETFs aqui, que também já não é um mau negócio. Mas para método previdenciário, não é, eu não acho tão interessante, porque é muito mais interessante, no caso, eu estar recebendo os dividendos direto das empresas. Ou quem sabe no futuro, se os ETFs pagarem os dividendos na conta nossa da corretora do Brasil, aí podem se tornar ainda mais interessantes para estar sendo incluída até numa estratégia previdenciária. Então, senhores, nos encaminhando aqui mais para o final do vídeo, como sempre, eu mostro resultados de simulações de investimentos baseado em tudo que eu falei. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, caso você tivesse feito um investimento de 30 mil reais nas duas táticas que eu comentei, investindo em ações de dividendos selecionado pelos métodos que eu conversei com vocês e investindo de forma passiva através de ETF, quais seriam os resultados obtidos, né? Então, o que acontece? Primeiramente, aqui o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui na tela. Se você tivesse aplicado 30 mil reais em ETFs, e sendo os mesmos ETFs que eu repliquei mostrando anteriormente ali, o IVVB11, que é o índice de ações dos Estados Unidos, e o BBSD11, índice de dividendos do Brasil. Então, o que aconteceu aqui? Do lado esquerdo, você pode observar o seguinte: foi investido 29 mil. Quando? Quando foi investido? Em 2012, ou seja, em 10 anos, exatamente como estava lá no site do Status Invest naquele gráfico. Então, de acordo com isso, o que aconteceu? Vamos colocar aqui, vamos mostrar a inflação junto para vocês, porque o pessoal gosta de ver inflação também. Então é o seguinte: de 29 mil investidos em 10 anos, se transformaram em 232 mil. É um resultado interessante, vocês não acham? Ou seja, nesse resultado de 30 mil aqui, a rentabilidade do cara foi de 677%. Anualiza isso dividindo por 10, dá 67% ao ano. Então, em rentabilidade, nesse caso, como não tem reaplicação de dividendo, é um rendimento muito bom. Se você parar para pensar, né? 677%. Então, o que que a gente vem aqui? A gente faz o quê? Vamos pegar mais ou menos a média de inflação aqui, ó. O IGPM acumulado desde 2012 dá em torno ali, ó, de 80, 83%. Desconto 83% dessa rentabilidade aqui, você vai ter pelo menos ali uns 590% de rentabilidade real, ou seja, você rendeu 5 vezes acima da inflação. É realmente uma rentabilidade muito boa, se vocês parar para concordar, pelo menos 5 vezes acima da inflação. Certo? Então vamos olhar aqui, ó. Não tem dividendo, como eu falei. Foi comprado aqui, ó, em 2012, dia 1º, com os preços correspondentes da época que eu olhei lá no gráfico, a cotação, e foi comprado, ó. Rendimento, 677%, 29 mil, quase 30 mil, viraram 232 mil. Então, uma pessoa que não tem tempo para estudar ações, quer aproveitar o movimento do mercado a longo prazo para conseguir juntar patrimônio, fazer alguma outra coisa, até fazer um fundo de caixa ou uma reserva financeira para aposentar também dá. Só que ela para ter esse ganho de capital, você vai ter que vender as suas cotas aqui para recolher esse valor de mercado que equivale hoje. O que acontece no ETF? Os lucros do ETF são cobrados 15% de imposto. Ou seja, se você lucrou aqui, por exemplo, ó, seu lucro aqui foi de mais ou menos uns 210 mil. Se você vendesse os ETFs aqui agora, por exemplo, que estão valendo 202 mil, você pagaria aí, sobre o lucro, de boa aí, ó, deixa eu ver, uns 25 mil reais de imposto. Ou seja, essa é uma desvantagem também de você não usar os dividendos. Tem imposto sobre o ganho do capital, entendeu? E os dividendos hoje em dia ainda não tem imposto cobrado. Então, de ganho real após imposto aqui, você teria em torno, você conseguiria pegar aqui uns 210 mil reais. Ou seja, ainda assim seria bastante dinheiro. Agora, observem um fenômeno interessante. Quando eu faço uma simulação com ações de dividendos, eu escolhi ações aqui, eu fiz um estudo pessoal, escolhi ações que se enquadravam em todos aqueles indicadores eu disse que eu uso. E nessa simulação, além de pôr os 30 mil, é como as empresas pagam dividendos aqui, ó, os dividendos que foram pagos por ano, ó. Teve ano que recebeu 17 mil de dividendo, 15 mil de dividendo. Olha só a diferença da situação de uma ação diretamente do que um ETF. Tem dividendo. Então, se eu reaplico o dividendo, muda muito a história completamente. Os juros compostos, como eu falei para vocês. Então, o que acontece? Aqui, em 2012, eu coloquei 20 mil em duas empresas. Ou seja, aqui ó, 9 mil e pouco uma, 9 mil e pouco outra. Comprei o Banco Itaú e a CESP, as centrais elétricas de São Paulo. Fiquei segurando 10 mil reais e em 2014 comprei Sanepar, empresa de saneamento. Botei mais 10, ou seja, botei os 30 mil aqui e ainda investi atrasado em uma empresa. Porque, por exemplo, em 2012 até 2014, por exemplo, não teve uma empresa, por exemplo, que se enquadrou nos indicadores. Fiquei segurando 10 mil de caixa e quando vi a oportunidade de uma empresa, comprei. Ou seja, comecei com três empresas. Então, com essas três empresas, Itaú, CESP e Sanepar, eu recebi dividendos. Então, com o dividendo dessas empresas, eu fui lá e comprei mais ações com o dividendo, ou seja, com o dinheiro que não saiu do meu bolso. Dividendo. Que é o dinheiro que veio da empresa. Eu usei para comprar mais ações. O que que isso fez? Isso começou a aumentar meus dividendos. Olha só. Comecei com em torno de 7 mil de dividendo. Foi parar para 17, 15. Depois aumentou exponencialmente até 25, 27 mil anual de dividendo. Então, vamos ver isso em gráfico. Vamos colocar aqui o gráfico de todo o período. A inflação. E vamos ver aqui basicamente como é que foi a média ali, ó. Ó, em torno a rentabilidade ali, ó, a gente ainda tem aqueles 80 e poucos por cento de inflação acumulada de IGPM, mas a rentabilidade, olha só, observem que a rentabilidade aparente foi menor, mas peraí, foi menor, Yanni, mas como assim? A rentabilidade é calculada de acordo com quando você faz o aporte. Ou seja, toda vez que você reinveste dividendo, a rentabilidade cai, porque está sendo reiniciada uma nova contagem da rentabilidade. Então, por isso que você olhar a rentabilidade é um baita de um indicador de bosta que te engana. Entendeu? Ele só é mais válido quando você faz um aporte e não mexe mais. O que conta para quem faz a tática dos dividendos é olhar o quanto de patrimônio realmente tem no final. O que significa, Yane? Pera aí, vou explicar para você. Aqui nos ETFs eu tenho mais de 600 de rentabilidade, mas eu tô com patrimônio de 232 mil. Aqui no dividendo eu tô com 568% de rentabilidade, uma rentabilidade menor, mas eu tô com 600 e poucos mil. Ou seja, eu tô com três vezes mais quase a rentabilidade do ETF, mas a rentabilidade tá menor. Então não faz sentido. Então é para vocês entender. Como o indicador de rentabilidade engana. E, geralmente, o indicador de rentabilidade, eu tenho que bater em porcentagem o mercado, eu tenho que bater em porcentagem de inflação. Você fica se enganando aqui. Isso aqui geralmente faz muito cara vender, girar patrimônio, vender ação quando não deve. Ah, tem que bater mercado, você não tem que bater nada. Tem que focar no patrimônio. Número de ações. Aqui, ó, quantidade de ações. Quantas ações você tem? Quanto mais ações, mais dividendos. Então, você tem que focar em comprar mais ações. É simplesmente isso. E é isso é o que acontece quando você tem dividendo e reinveste. Você tem olha só, um rendimento muito mais absurdo no patrimônio e existe também a renda que você está recebendo. Olha só que interessante. O meu investimento aqui de 30 mil, mas todos os dividendos que eu recebi acumulou 123 mil de custo de aquisição. Mas realmente o que eu gastei do bolso aqui para investir foi 30 mil. Ou seja, eu ganhei 93 mil. De dividendo que eu reinvesti e me gerou um provento acumulado nesses 10 anos de 180 mil. Então é muito dinheiro rodando em juros compostos com apenas 30 mil que eu coloquei inicial. Entenderam? Aí é aqui que está a questão da aposentadoria por conta própria através do mercado. Então, acompanhando todos os estudos do Jeremy Siegel, que no longo prazo as ações ganham, mesmo você investindo por ETF, como eu mostrei aqui, ó. Os ETFs você consegue ter uma rentabilidade muito boa, sim, mas você jamais vai conseguir alcançar a rentabilidade individual das empresas fazendo, escolhendo por conta, estudando as empresas, como eu falei dos métodos do Bazin, como o Barcelona as empresas, o Warren Buffett e etc. Então, o que que é o mais importante, no final das contas, para quem quer se aposentar e não depender do governo? Enquanto não for um país comunista, existir o livre mercado, isso aqui é possível. Então, observem a renda aqui, ó, a renda passiva, é isso que importa. Então, ó, verifiquem que o dividendo ano que o acumulado que eu recebi dessas empresas foi aumentando, entendeu? Então, olha só, no final das contas aqui, ó, o último dividendo recebido até, ó, o 2022 nem acabou. E já aqui, através dessas empresas que eu comprei, tem 32 mil de dividendo pago já. O que que significa isso, senhores? 32 mil, se você dividir por 12, você consegue dividir esse dividendo por uma renda mensal. 32 mil dividido por 12. Olha o que acontece. Peraí, não tá mostrando a calculadora, né? Aqui, ó. Eu vou fazer de novo para vocês verem que estava fora. Aqui, ó, 32 mil dividido por 12. Dá uma renda mensal em média de R$ 2.600. Em 10 anos, em dividendo de ações, renda passiva, eu já estou recebendo R$ 2.600 por mês. Agora responde para mim. O cara passa 35 anos trabalhando, tem que esperar até os 65 anos. A tentar pedir pelo amor de Deus pro INSS aposentar você com R$ 1.400. Se você parar para pensar, entender isso aqui, querer correr atrás e observar que todos esses dados e estudos que são basicamente bastante incontestáveis, principalmente os estudos do Jeremy Siegel, você entende que a única forma de você não depender do governo é você ser amigo do mercado, acreditar nas empresas e fazer isso da coisa certa. Então pensa comigo, em apenas 10 anos o cara já tem 2.600 de renda passiva, meus amigos. Se você continuar reinvestindo esse dividendo por mais 5, 10, mais anos, esse dividendo vai começar a duplicar, triplicar, vai começar a receber. Você vai receber 100 mil ao ano de dividendos, depois 150 mil. Então, aí você já alcançou a sua IF de uma forma sustentável. Se o país não fechar o país, não virar comunista, não acabar o livre mercado no mundo, isso aqui ainda será possível sempre. Entendeu, pessoal? Então, não é difícil. O conceito é simples. A execução que exige controle emocional e força de vontade. Porque se fosse realmente tão simples, facinho de fazer, todo mundo seria rico. Mas isso aqui depende de algumas coisas, como, por exemplo, estoicismo, controle emocional, quanto você quer realmente chegar nisso, tendo um conhecimento mínimo de mercado. Como eu disse, sem esforço muito, através de ETF, você consegue uma rentabilidade boa para capitalizar o seu dinheiro. Mas o que realmente vai aposentar você é renda passiva. É uma empresa que vão estar sempre existindo e pagando o dividendo e subindo lucros com vocês. Por exemplo, aqui, o que aconteceu aqui? As primeiras empresas que eu comprei aqui, por exemplo, foi o Itaú, a CESP. Depois eu aportei em Sanepar, empresa de saneamento. O que aconteceu? Com os primeiros dividendos, então, ali de 2017, aqui, ó, por exemplo, no aporte, aportei em SLC Agrícola, uma empresa que mexe com o agro do Brasil. Então, eu fui aumentando o meu patrimônio, reinvestindo dividendos em empresas que estavam dentro daqueles parâmetros. Depois eu peguei mais dividendo, ó, 25 mil em 2019 aqui, ó. Tudo calculado aqui, ó. Ó, 2019, ó, acumulado de dividendo aqui, ó, no final foi de que, ó, desculpa, aqui, ó. Foi mais ou menos 25 mil, 26 mil. Então, ó, 2019 aqui, ó. Comprei 25 mil de ações da Taesa com dividendo. Aí foi aumentando a renda passiva, fui comprando todas as ações. A Taesa, para quem não sabe, é uma empresa de transmissão de energia. Próximo dividendo, o que o Iano comprou? Ele comprou ações da seguradora Porto Seguro. Como eu disse, o lugar é perene. O que é um serviço perene? Oferta de seguro de carro, de casa, seguro de saúde. Beleza? Depois, o último dividendo de 2021 aqui na simulação, comprei R$ 27 mil de Cosan. O que é Cosan? Cosan é uma empresa diversificada em energia. Eles fornecem, eles mexem com o negócio desde o álcool, etanol, distribuição de gás natural e etc. Ou seja, coisas perenes e essenciais no mercado. E serão perenes no tempo. Então, você sabendo que essas empresas, serviços, água, energia, serviço financeiro, comida, agronomia, agricultura, Transmissão de energia, seguro para bens e gás, combustível, são coisas perenes no tempo. Então, essa renda passiva que eu estou recebendo, eu vou acumulando um puta de um patrimônio. Se em algum momento no futuro essas ações que eu fui diversificando com o tempo, alguma delas ficarem obsoletas, eu simplesmente vou vender as ações, pego o valor do patrimônio, escolho outras ações que venham a ser perenes e vou fazendo assim, repassando e continuando o projeto. Você administra o patrimônio. E realmente não, parece complicado, mas não é complicado. É uma questão de paciência. Então, é basicamente isso o ensinamento que eu tenho para vocês. O governo não vai aposentar vocês, esqueçam isso. A taxa de natalidade está caindo, as coisas estão bem complicadas. Você só pode contar com você mesmo. E para que você tenha como multiplicar teu patrimônio e garantir o teu futuro, não existe dinheiro sem trabalho. Trabalhe, procure fontes de renda. Poupe dinheiro, o dinheiro que poupar você pega e investe. Você pega, considere que você está pagando uma conta para você no futuro. Separe 10, 20% dos teus ganhos e invista. Geralmente isso já é o suficiente durante os anos, principalmente no mercado de capitais, para em poucos anos você chegar a resultados como esse aqui se você aplicar métodos consistentes, como por exemplo o método do Bazin, que é um método muito eficiente, como foi provado e mostrado aqui para os senhores nos vídeos, e também comprova os estudos de Jeremy Siegel. Então, senhores, como vem uma dúvida que geralmente é bem recorrente dos senhores, principalmente a respeito de dividendo, algumas pessoas não entenderam como que funciona essa analogia de que reinvestir o dividendo, o lucro que você recebe da empresa, e como é distribuído esse lucro com você e como é que funciona a dinâmica. Então, eu vou estar me ajeitar na cadeira aqui. Desmistificando. Então, o que que significa basicamente, senhores? Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Aqui, ó. A empresa paga o lucro para você por ação que você tem. Ou seja, se a empresa anuncia sempre na nota dela de fato relevante. Empresa X bolinha anuncia R$1,65 por ação. Significa o quê? Quanto que você vai receber de dividendo? Depende do número de ações que você tem. Então, aqui no exemplo, por exemplo, ó, aqui na planilha está tudo calculado com fórmula, tá? Então, não é bundismo cultural, é matemática. Se você tem 150 ações e a empresa vai distribuir R$1,65, então você vai receber 247. Se você tem mais ações, olha, você recebe mais dividendo, entendeu? Ah, Yane, mas como que funciona a dinâmica? Ah, como assim a empresa vai distribuir X por ação? E aquilo que você falou lá atrás, nos outros vídeos, dividendo de 6%, e o payout que você falou, Yane, o que são essas coisas? Então, agora eu vou estar falando sobre tudo isso. Essa aqui é uma parte interessante, é uma dinâmica que parece que é complexo, mas com uma explicação de passo a passo, você vai entendendo o que eu quero mostrar para vocês. Então, primeiramente, eu vou estar explicando para vocês aqui com um exemplo fictício a respeito de distribuição de lucros da empresa. Então, vamos mudar de aba aqui, ó. Eu estou na aba dividendo por ação. Vamos para a distribuição dos lucros. Então, agora que eu preciso diminuir, para vocês verem a tela, o que está acontecendo aqui. Então, imaginem assim, ó. Eu criei aqui uma empresa fictícia, a Yane Corporation. E o ticker da ação da Yane Corporation seria Yane3. Então imagine o seguinte: a Yane3, a Yane Corporation, vale 3 bilhões e meio. Tudo isso importa para você entender a dinâmica. A Yane Corporation vale 3 bilhões e meio. E eu emiti no mercado, abri meu capital e vendi e botei minhas ações no mercado. Então eu tenho em torno de, olha só, 500, acho que é isso mesmo que eu coloquei aqui, que eu não botei zero, se eu botar zero aqui, estraga a conta. 500 milhões de ações da Yane Corporation. O que isso significa? Como que o preço da ação se forma? É o valor da minha empresa, do meu patrimônio da empresa, dividido por quantas ações eu coloquei no mercado. Então, aqui, ó, o preço da ação ele é formado dessa forma, entendeu? Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Quanto que deveria ser o preço justo dessa ação da minha empresa? Deveria ser o valor do patrimônio dividido pelo número de ações. Então, aqui, ó, por exemplo, ó. O valor de patrimônio da minha empresa é 7. Esse é o valor patrimonial da Yen Corporation. A ação deveria valer isso aqui. Entendeu? Então eu vou até colar aqui, ó. Eu não tinha colocado isso. Que agora que eu estou explicando faz mais sentido, né, senhores? Então isso aqui, ó, é o valor patrimonial da ação. VPA, tá? Só que vamos dizer que sim, que no mercado tá sendo negociadas as ações, elas são negociadas, as pessoas vão especulando, meu lucro vai aumentar, pá. Beleza. A minha ação tá valendo hoje no mercado 19,47. Ela tá valorizada. Então, o que acontece? Como é que se forma o dividend yield? Que é que você sabe, tantos por cento de dividend yield da ação? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos dizer. Ó, a minha ação está cotada a 19,47. Nesse ano de 2021, o ano passado, a minha empresa teve um lucro final líquido, ou seja, lucrou depois de pagar tudo, pagar funcionário, tudo, imposto. A minha empresa lucrou 983 milhões. Então, o que acontece? Eu, Yane, sou o diretor da empresa, vou falar o seguinte: lança um fato relevante, um aviso para o mercado, fala assim: mercado, eu vou ficar com 25% do lucro para mim revestir uma parte, fazer o que eu quiser, eu vou revestir na empresa ou gastar, eu sou o dono, e vou dividir com os acionistas 75% desse lucro aqui. O que que isso significa? Eu estou liberando para o mercado payout de 75%. Então, o payout é o quanto do lucro eu vou distribuir para os acionistas. Então, o que acontece? 75% desse valor aqui, ó, é esse valor aqui, 737 milhões e 250 mil. Como que se forma o dividendo que vai ser pago por ação? Eu e Yane decidi que eu vou distribuir 75% do lucro total para os acionistas. Então, o lucro, o 75% em dinheiro é esse valor aqui. Então, como que o dividendo por ação se forma? Todo o dividendo que o dinheiro que eu vou distribuir para os acionistas, ou seja, 75% do lucro, esse valor vai ser dividido pelo tanto de ações que existe no mercado, ou seja, aqui, ó, 500 milhões de ações. 637 milhões e 50 mil por tanto de ações dá um tanto de ações de 1,47 por ação. Ou seja, essa é a métrica de como surge o valor do dividendo em moeda por ação. Ah, Yane, e o dividend yield, que é aquela porcentagem ali? Não tô, eu quero entender aquilo ali agora. Então é o seguinte, pessoal, o dividend yield, o que que é aqui, ó? Nada mais é o quê? O valor da ação. Desculpa, é o valor do dividendo dividido pela cotação atual da ação. Significa o quê? Que o dividendo que está sendo distribuído para os acionistas, aqui é o lucro que está sendo distribuído para os acionistas. Esse valor do dividendo por ação é em porcentagem 1,47, significa que eu estou distribuindo 7,57% da cotação atual em dividendo. Você está tendo em retorno de lucro nesse preço 7,57%. Entenderam? Então, essa aqui é a métrica do dividend yield em porcentagem. E então vocês entenderam que o payout é a porcentagem de lucro distribuído aos acionistas dividido pelo número de ação. Isso dá o valor por ação. Como mostrei para os senhores aqui, ó, o valor por ação, o dividendo aumenta para você. Quanto mais ações você acumula, mais você recebe de dividendo. E isso daqui realmente é uma das poucas coisas que realmente importa, que faz bastante diferença no longo prazo. Como eu disse no exemplo anterior, você olhou que a rentabilidade lá do ETF estava maior, mas o patrimônio estava menor. Mas a rentabilidade do cara que reinvestiu o dividendo estava menor, mas o patrimônio maior. Por quê? Porque o que importa é o número de ações que você tem. Quanto mais ações você tem, mais dividendo você recebe. E você pode fazer um efeito exponencial de crescimento de patrimônio mais rápido do que o mercado se valorizando, ou a ação se valorizando, porque você está recebendo dinheiro e está aumentando o número de ações. Então, o que importa é o número de ações, entendeu? E é assim que funciona a métrica do dividendo, na questão de dividendo por ação e do dividend yield. Ah, Iane, mas tem mais dados aqui. Bom, senhores, então eu vou explicar mais ou menos o que é os outros dados que eu falei. Eu fui citado lá no vídeo anterior do Jeremy Siegel que ele busca empresas que tenham o PL abaixo de 15. O preço sobre lucro. O que é o preço sobre lucro? É uma métrica que é formada, que ela está bem aqui, ó. Por exemplo, aqui no exemplo fictício, em quantos anos você receberia o seu investimento de volta se investisse na empresa? Como é que é formado isso? É calculado quanto você está recebendo de dividendo pagando esse preço aqui. Se você pagar esse preço aqui e a empresa ficar paralisada, repetindo o mesmo resultado por vários anos à frente, quer dizer que se ficar repetindo a mesma coisa que está aqui, sem a cotação se mexer, em 9 anos você recebe o seu dinheiro de volta em lucro da empresa. Entendeu? Então, quanto menor o PL, significa que a ação está mais barata e você está recebendo mais dividendo. E você vai ter o seu investimento retornado mais rápido. Entendeu? Isso é um índice PL. Você pode ver aqui, ó, ele é a divisão desse aqui, ó, da cotação da ação, por essa métrica aqui chamada lucro por ação. Isso forma o PL. Ah, mas e esse lucro por ação, o que significa? Significa que se você, ó, pensa, o lucro por ação é o seguinte: se você comprando a ação a 19,47 e eu, o dono da empresa, em vez de distribuir 75% do lucro, distribuísse todo o lucro, observe o que aconteceu aqui. Se eu distribuir todo o lucro para os acionistas, eu estaria distribuindo 1,97, ou seja, esse é o lucro por ação, o lucro total que essa empresa gerou, entendeu? Ou seja, o lucro por ação é 1,97, entendeu? É assim que se forma essa métrica. E essa métrica é importante para estar calculando o PL, por exemplo. Quanto investir nessa empresa tem de retorno? Porque é o quanto de lucro total você recebe, ó, em retorno à cotação atual. Aí, Ana, mas tem mais um indicador ali, ó, que é o que você falou do Barsi. Que o Barsi gosta de empresa com PVP que esteja baixo. E geralmente o PVP bom de uma empresa é quando está abaixo de 1,5, né? Que foi que eu citei. Olha aqui, ó, o preço sobre o valor patrimonial da IEN Corporation, aqui, por exemplo, está 2,78. Tá cara? A ação tá cara. Esse aqui é uma métrica cara. Então imagine que a IEN Corporation é uma empresa do ramo elétrico. Elétrica, vamos colocar aqui, ó, elétrica. É uma elétrica. Então, seria uma empresa, em teoria, um pouco menos volátil. Em torno até de 2,5, eu e a Nkrega comparei uma elétrica. Aqui está até caro demais. Então, observe o que significa o PVP? Basicamente é o seguinte: lembra que que eu mostrei para vocês aqui, o valor real da ação justo, que é o valor que representa o valor da empresa, aqui ó, de 3 bilhões e pouco. Mas a cotação da ação está sendo negociada bem acima de R$ 7, porque está sendo especulada. As pessoas acreditam, por exemplo, que a minha empresa vai continuar aumentando os lucros tanto que vai que está compensando receber R$ 19, pagar por R$ 19. O que que isso significa? Esse aqui é o valor da empresa. Então isso aqui é o valor de mercado da empresa hoje. Então vamos colocar aqui, ó, valor de mercado para vocês entenderem, ó, valor de mercado, você entender como são formadas as métricas nessas questões aqui, ó. Então quer dizer o seguinte, olha só. Eu multiplico o valor que está tendo a cotação atual pelo número de ações que eu tenho disponível no mercado, ou seja, o valor de mercado da IEN Corporation está muito maior, está sendo negociado muito acima do valor que realmente a empresa vale. Isso significa o quê? Isso é arriscado, por quê? Isso aqui está sendo especulado. Tem uma tendência, as pessoas acreditam que realmente a empresa está indo bem e vai continuar crescendo. Então, eles estão pagando muito mais do que a empresa vale. Mas mesmo pagando esse preço, o dividendo ainda está interessante. Ou seja, a cotação está subindo de acordo com o lucro que a empresa está dando. Então, esse lucro aqui, por exemplo, ó, quer dizer que eu estou lucrando bastante, ao ponto de dar 7% de dividendo, mesmo a minha empresa estando cara. O que aconteceria, por exemplo? Se a minha empresa tivesse ao valor de R$ 7 no valor justo, olha o que aconteceria: o dividendo ia mudar. Olha só, então, se é mesmo lucro distribuído, se a cotação tivesse sido negociada abaixo, o dividendo seria de 21%. O mercado geralmente não deixa empresas que têm lucro muito alto e distribuir bastante dividendo, essas empresas com a cotação barata, as pessoas começam a comprar essa ação, porque você pensa, uma empresa que está rentabilizando 21% ao ano, meu Deus, é uma rentabilidade ótima. Então a cotação vai subindo, até chegar próximo, geralmente, da taxa de dividendo que as pessoas geralmente buscam no mínimo 6%. Então aqui ainda, mesmo negociada muito caro, está pagando 7%. Mas por que, Yane, que você fala que quando a ação tá cara, ou seja, o PVP tá alto, é perigoso. Então, o que que seria perigoso aqui, pessoal? Imagina que eu e Yannick Ligaia, eu resolvo vender essa empresa aqui. Aí o que acontece? A ação está sendo negociada a 19,47. Ou seja, olha só, o valor de mercado está muito mais alto que o valor realmente que a empresa vale. Então, vamos dizer que eu e Yannick Ligaia resolvo fazer o seguinte: olha, pessoal. Eu sou o Yannick Ligaia e estou avisando o mercado que daqui a uma semana eu venderei a empresa para o Ike Batista. Aí você fala assim, você é sócio da Yannick Corporation, você fala assim, puta que pariu, Yannick. O Yannick vai vender a empresa para o Ike Batista. Aquele cara faliu a OGX, faliu, conseguiu falir empresa de petróleo. O cara é um infeliz de uma sorte. Só que a empresa, de verdade, ela vale R$ 7 por ação. E você, João da Silva, comprou a ação lá 19. O que que acontece com você? Ó, continha simples aqui, ó. Vamos dizer que ó, aqui, ó. Conta simples pra você entender o BO que tu se meteu. Olha só. Vamos dizer que você, com 120 mil, comprou as ações a 19. Então, significa o quê? Olha só. Você tem na tua mão 6.063 ações dessa empresa, da minha empresa, a 19, certo? O que que isso significa? Isso significa que se eu vender a empresa pelo valor justo que ela vale para outra pessoa, ou seja, se o valor da minha empresa é 7, aqui ó, estou fazendo a cópia com vocês, ó. Então, a mesma quantidade de ações, você vai estar perdendo em cotação, olha só, você está perdendo dinheiro. Então significa o quê? Você vai ter um prejuízo na minha venda, porque o valor da ação está sendo negociado muito irreal e longe do que realmente vale. Então olha só o que acontece. Você vai acabar tendo um prejuízo que vai resultar nisso aqui, ó. Peraí, eu tenho que fazer conta de vez aqui, ó. O que aconteceu com você? Você saiu do patrimônio, você pôs 120 mil em ações, comprou por 19,47, 6 mil e poucas ações a 19. Eu vendi a empresa por 7 e a empresa vale o mercado 19. Você teve um prejuízo aqui, ó. Vamos só fazer a continha aqui, ó, para você ver quanto que você perdeu, ó. Você perdeu. Você. Pera aí, tá certo essa conta? É, exatamente. Você perdeu R$ 76 mil nessa brincadeira aqui. Então é por isso que o Barsi fala que você comprar empresa muito cara é perigoso. Entendeu? Porque se você comprar uma empresa que esteja pagando um dividendo bom, etc., mas esteja com o PVP no máximo até 1,5 ou em 1, que é o valor justo da empresa, que seria, por exemplo, próximo do valor que ela vale mesmo na cotação. Se eu tiver uma venda da empresa, você não se prejudica. Você prejudica bem pouco, nem se prejudica. Porque às vezes tem casos que você compra que o valor patrimonial está abaixo de um. E, geralmente tem empresas que, por exemplo, as estatais, que as pessoas desacreditam dessas empresas, entendeu? Então, vocês entenderam aqui mais ou menos o que eu quero explicar? Eu espero que sim. Eu expliquei aqui para vocês que o dividendo é pago por ação. Quanto mais ação você tem, mais você recebe dividendo. Expliquei como é formado o valor do dividendo por ação em reais, que é nada mais do que o lucro distribuído, que a parte do lucro que é distribuído aos acionistas dividido pelo número de ações dá o um número de dividendo por ação. O payout é o quanto do lucro o controlador decidiu distribuir para os acionistas. 75% do lucro total aqui no caso, seria 75% de payout. O dividend yield em porcentagem significa o quê? Que o valor que você está recebendo em dividendo naquele ano representa a porcentagem da cotação do preço de compra que você comprou. Entendeu? Se você comprou essa ação a 19,47 e tem lá durante aquele ano todo lá, o seu preço médio é 19,47 e recebeu esse dividendo aqui, o seu dividend yield é esse daqui. E é basicamente isso. PL é o quantos anos demora para a ação retornar em lucro para você e pagar seu investimento. Isso é o PL. Preço sobre o valor patrimonial, eu expliquei. É o valor de mercado da empresa atual no, de acordo com a cotação. Ou seja, o valor justo da empresa é 7, que representa o patrimônio da empresa. Mas o mercado acredita muito na empresa e está especulando alto. Então o valor de mercado é alto. O valor do seu patrimônio tá alto. Isso que indica que está caro. Então, de 1 a 1,5 está aceitável, tá bom para você comprar uma empresa, não está tão descolado da realidade. Mas quando sobe mais que 2, 2,5, a empresa está sofrendo especulação, entendeu? E o lucro por ação significa o quê? Se você tivesse todo o lucro distribuído em vez só de um payout que a empresa pagou, se você tivesse todo o lucro recebido, seria o lucro por ação daquele ano da empresa. Então, essas são as métricas, esse é o dividendo. Quanto mais ações você tem, mais dividendo você recebe. Aqui, ó, 5, 500 ações, agora aqui, ó, 50 mil ações, você receberia 33 mil, 500 mil ações, você receberia, por exemplo, ó, 737 mil, e por aí vai. Isso é importante, o número de ações. Então, agora a gente vai fazer o seguinte aqui, amigo. Meu caro pequeno gafanhoto que tá aí sentadinho com a poupança aí, ou fazendo o seu cardio, ou levantando o seu peso, você que tá assistindo aí, tira o dedo do nariz, que o tio agora vai mostrar para você o que acontece com quatro tipos de pessoas que investem no mercado de capitais. Vou mostrar um melhor exemplo, dois exemplos mais ou menos, e o pior exemplo de todos. Então, o que que acontece, meus caros gafanhotos? Vou estar falando com você a respeito de giro de patrimônio. Entendeu? Imagina assim: existe o cara que vai investir, ele vai fazer a metodologia certinho. Ele vai lá só escolher as empresas de setor perene. Ele vai escolher as empresas que pagam dividendo. Ele não vai gastar o dividendo pagando conta de luz. Ele não vai comprar um boné. Ele não vai comprar um joguinho do Xbox na Xbox Live. Ele vai pegar aquele dividendo e vai comprar ações de novo. E tem o cara que, em vez de investir desse jeito, ele fica fazendo o quê? Seguindo notícias que tá saindo no jornal, na TV, no YouTube, ouvindo toda essa fofoca, o ruído do mercado, e fica comprando ação, vendendo ação. Agora eu corro para renda fixa. Ai meu Deus, agora criptochinelo, tá, a porcentagem tá subindo. E o cara fica zanzando para lá e para cá. Então eu vou explicar para você uma coisa, meu amigo. Quando você fica comprando e vendendo toda hora uma coisa, seguindo tendência, casa de análise, etc., você tá girando patrimônio. Você está movimentando o seu dinheiro, entendeu? O que acontece? Toda vez que você movimenta muito o seu dinheiro, você está pagando uma taxa, ou você vai acabar pagando um imposto. Então, o patrimônio, o seu dinheiro é que nem um sabonete. Quanto mais você vai mexer no sabonete, por exemplo, embaixo d'água no chuveiro, o sabonete vai derretendo. Então, o patrimônio, quanto mais você gira o patrimônio, mais o seu patrimônio diminui. Ou você perde rentabilidade, e independente de diminuir ou rentabilidade ser menor do que deveria, alguém vai estar sempre ganhando quando você gira o patrimônio. Então, quando você fica comprando e vendendo, trocando de ativo, indo e voltando, seguindo a bolsa, subiu, caiu, ai meu Deus, tô desesperado, agora é renda fixa. Quem sempre vai estar ganhando é o banco com taxa, a corretora com corretagem e a própria bolsa da B3 com emolumentos, que é uma taxinha bem pequenininha que a bolsa ganha toda vez que você vende ou compra um ativo. Entendeu? Então vou mostrar o que aqui para os senhores aqui. Por exemplo, aqui, ó. Exemplos de eventos que aconteceriam de notícias e na mídia, e os fatos que estariam acontecendo numa empresa, como por exemplo a Eno Corporation, separado do ruído do mercado. Então, olha aqui, por exemplo, aqui, ó. A gente vai ter o exemplo do cara. O investidor, O investidor bicho da goiaba, aquele cara que é o pica. Nossa, cara, eu sou cursado, eu fiz faculdade, eu sou economista da puta que pariu. Eu sou o cara eu pago 250 pau de casa de research. Eu sou afiliado na Suno Research. Eu sou não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, cara, você é o bichão da goiaba mesmo, hein? Então vamos mostrar que, por exemplo, aqui, o que geralmente o pessoal, os investidores bichão da goiaba, acaba fazendo e o que acaba acontecendo. E eu vou comparar com um investidor que fica quietinho na sua metodologia, só pegando o mesmo patrimônio que o bichão da goiaba tem e fica só investindo em empresa com empresa, fazendo aporte todo mês, aumentando o número de ações e pegando dividendo e reinvestindo. Então vamos lá, pessoal. E eu vou estar comparando isso até simulando uma taxa de inflação, como se fosse em cima da inflação. Então isso aqui vai ficar bem interessante. Então o que que aconteceu? Ah, eu simulei aqui, pessoal, 14 meses de investimento, tá? Ambos, todos vão investir 14 meses, ou seja, curto prazo. Então imagina o seguinte, ó. O bichão da goiaba, o que que ele fez? Ele entrou na bolsa. Ele pegou 120 mil e entrou na bolsa. O que que ele fez? Ele comprou ETF. Que ETF que o bichão da goiaba pode ter comprado? Bova 11. O ETF que geralmente o bichão da goiaba que não quer comprar ação vai lá e compra o ETFinho do Bova 11, que tem um monte de ação das empresas mais chás do Brasil, que são geralmente empresas de petróleo, minério, commodity, que é um negócio super cíclico que é complicado pra caramba de você investir. Então, o bichão da goiaba comprou bolsa. Saiu a notícia lá na mídia. Nossa, agora a renda fixa está pagando 13% ao ano e a bolsa caiu 12%. Ih, caramba! Caiu 12% bem na hora que o bicho da goiaba entrou. O que que o bichão da goiaba vai fazer? Opa, peraí, vou vender. Ele vende a bolsa com prejuízo aqui de 12% e compra a renda fixa. Aí aconteceu, o patrimônio dele de 120 foi para 105 mil. Beleza, então o bichão da goiaba ficou 6 meses na renda fixa porque aquela notícia lá de renda fixa tá bombando. Apareceu. Opa, legal. Então o que aconteceu? A renda fixa pagando, como a notícia disse, 13% ao ano. Então ele ficou 6 meses na renda fixa. O que aconteceu? Ah, sai uma outra notícia lá, ó. Político Birubiru privatiza a empresa Eletrobras. Olha, nossa, cara, eu sou bichão da goiaba. Agora não é hora de renda fixa. Eu vou comprar a Eletrobras, olha, porque vai privatizar a Eletrobras, olha, e vai subir aquela ação. Então, o bichão da goiaba conseguiu um rendimento de 6,5% lá na renda fixa. Só que acontece, o bichão da goiaba, nesse meio tempo, o que está acontecendo com ele? Olha aqui que está tudo em fórmula, tá? Eu simulei aqui todos os impostos e taxas que o cara paga fazendo a transição e giro de patrimônio. Geralmente a pessoa paga 15% sobre o lucro em ações, quando compra, quando vende as ações com lucro, por exemplo. Ou se o cara comprou ETF, aqui no caso do ETF, se o cara, por exemplo, comprou e vendeu, tem um impostinho de 15%. O imposto do Tesouro Direto à renda fixa, por exemplo, é de 23%, ou até um pouco menos, ou um pouco mais. É em torno disso, se você não ficar com o ativo mais de um ano ou 2 anos, parece. Então, se o cara compra e vende renda fixa, ele vai estar pagando imposto. Todos os movimentos de vender ou comprar vai estar dando emolumento para a B3, que é uma taxinha da B3, geralmente é uma taxinha de 0,0003%. E tem uma taxinha de corretagem que foi que eu criei aqui para simular uma corretagem bem significante de 0,5%, um pouquinho menos de 0,5% sobre as transações. Então o que está acontecendo? O bicho da goiaba aqui, o bichão, cara, você é foda mesmo, bicho da goiaba. Então o cara foi lá, ficou 6 meses e ganhou 6,5%. Legal, cara. Aqui, ó. Aqui ele chegou, então, depois de pagar imposto para o governo, corretagem e tudo mais. Ele vendeu e foi lá comprar as ações da Eletrobras. Olha, nossa, cara, você é o bichão da goiaba mesmo. Então, de 105 ele foi para 111. Opa, pera aí, o bichão da goiaba pensa assim: tô recuperando o meu dinheiro. Pô, que top, hein? Então, bichão da goiaba, que acontece com o bichão da goiaba, né, cara? O bichão da goiaba foi lá e acertou mesmo, né, cara? Só comprou ações da Eletrobras. Olha, as ações da Eletrobras, olha, subiu 8% em um mês. Chupeta, hein? Então, o bichão da goiaba, ele vai seguindo essa aqui, né? Ele vai seguindo essa aqui, as notícias, ele vai mexendo o patrimônio. Então, o que que acontece? O bichão da goiaba vê uma notícia no YouTube falando lá: notícia, reviravolta, presidente socialista eleito, mercado cai 9%. Uou, bichão da goiaba agora. E aí, bichão da goiaba? Ficou feio o negócio, hein? Só que, como o bichão da goiaba teve um rendimento lá de 8% e a bolsa caiu 9%, então ele não perdeu muita coisa, ele perdeu ali 1%, vamos dizer assim. Beleza, o bichão da goiaba, então, mesmo nesse movimento todo aqui, não é. Ó, pessoal, entendo que as porcentagens não batem diretamente, somando, em muitos casos. Então, aqui o cara ainda teve um aumento no patrimônio aparente. O bichão da goiaba, então, saiu de 111 mil, vendeu as ações. Aqui, ó, e saiu com 119 nessa brincadeira. Então, como o presidente socialista lá, o mercado caiu, significa o quê? Quando o mercado cai, geralmente as pessoas estão desconfiadas e vão para renda fixa. Então a mídia vai lá e emite mais uma notícia: governo emite título de dívida pública 12% ao ano. Ou seja, mais um título do governo pagando uma renda fixa de 12%. O bichão da goiaba vai lá então e volta para renda fixa de novo e passa 8 meses na renda fixa e consegue ganhar 8%. Então, o bichão da goiaba, o que aconteceu com o bichão da goiaba? Na renda fixa, você não lembra dividendo, você vai pegar o dinheiro principal que rendeu e vai tirar fora. Então, o que aconteceu com o bichão da goiaba? Ele foi lá, passou esses 8 meses ali no mercado, no final das contas, ele ficou com 128 mil. Eu tô calculado com fórmula aqui, ó. Nessa brincadeira de girar, girar, ele acabou com 128 mil. Então, 128.547 foi o patrimônio final do período do bichão da goiaba aqui. Beleza, aparentemente você olha assim, legal. De 120 mil, o bichão da goiaba foi para 128 mil. Só que o que que aconteceu nesse período, pessoal? Vamos explicar para vocês. Teve inflação. Então, o que acontece? A gente vai tirar da rentabilidade final dele 4,5% de inflação ainda, que é uma inflação que não é um absurdo, mas também não é uma inflação de 2%, é uma inflação intermediária. Então, aqui, ó, tá tudo calculado com fórmula. Até as taxas, tudo mais aqui, ó, tá tudo calculadinho com fórmula. Então, o que aconteceu? O bichão da goiaba teve rentabilidade real de 2,62% em 14 meses, ou seja, ele mais ou menos uns 2% e 2,4% ali ao ano, vamos dizer assim, né? Em juros nominais, ou seja, ó, presta atenção que eu vou explicar para vocês aqui agora. A bolsa nesse período caiu 21% naquelas notícias ali. E o bichão da goiaba ficou girando o patrimônio, né? Porque ele é foda. Não, eu tenho que ganhar. Eu vou bater o mercado, cara. Eu vou ganhar um rendimento acima do mercado. Fiquei girando o patrimônio aqui, fui lá, voltei. Legal, cara. O juro nominal todo que o bichão da goiaba acumulou, que ele foi o cara que ficou tentando ganhar na taxa de porcentagem, realmente o bichão da goiaba bateu ali, ó, 22,50%, cara, nessa gíria de patrimônio. Parabéns pro bicho da goiaba, cara. Só que aconteceu o seguinte, meus senhores, desses 22,5% que o bichão da goiaba ficou gerando patrimônio, 19% da rentabilidade ele perdeu. Por quê? Ele ficou pagando imposto, ficou pagando taxa para B3 e ficou pagando corretagem. O que aconteceu? Ficou R$ 18.452 de imposto e taxas. Isso significa 19% da rentabilidade real que ele teve. Então ele perdeu dinheiro dando para o banco, para o governo e teve o desconto da inflação ainda. O que que significa? Ele deixou dinheiro na mesa. O que aconteceu aqui, ó? Deu mais rentabilidade para o banco e para a corretora do que rentabilidade para ele. Então, quem, ó, nessa brincadeira aqui, quem é que está ficando rico aqui? Explica para mim isso aí. Pensa bem. Tá bem simples de entender. Então, esse é dinheiro na mesa enriquecendo banco e corretora, meu amigo. Entendeu? Isso aqui como se fosse simulando um ETF. Entendeu? Que independente do lucro que você tem no ETF, você paga imposto também. Não é igual ações que tem lá. Por exemplo, ações, se você tiver um lucro até 20 mil, você não paga imposto. Acima de 20 mil que você paga imposto. O ETF, se você tiver R$ 1 de lucro, você paga 15% de imposto. Então, essa aqui foi a rentabilidade real do bichão da goiaba. O famoso gira-gira patrimônio carrossel, né? Parabéns, bichão da goiaba. Você é o cara mesmo, hein? Então, agora o que que vai acontecer? O bichão da goiaba ficou preocupado com o mercado. Mas o cara que faz lá, por exemplo, tem um método, né? Ele vai lá, escolhe a ação com todas aquelas métricas que eu falei. Vamos procurar uma ação com dividend yield mais de 6%. Vamos ver uma empresa que não tem dívida. Então vamos imaginar aqui três cenários que alguém seguiu de três formas diferentes o método também. Então olha só. Vamos imaginar o seguinte: um cara também com 120 mil que decidiu comprar as ações da Yen Corporation. Ou seja, esse cara simplesmente decidiu investir 120 mil e tinha eles e eles esse e esse cara, por exemplo, ele tem um emprego dele, ele não quer melhorar de emprego, ele tem um emprego lá de concursado público e consegue investir 1.000 por mês. Botou 120 mil e foi comprando todo mês mais ações da Yen Corporation. Então veja, ele começou com 6.163 ações. Observe aqui, é o valor do investimento pelo valor da cotação da ação lá, aqui ó, aqui no começo. Então lá antes da bolsa cair, toda a queda de bolsa que eu coloquei aqui pro bichão na goiaba vai acontecer igual aqui pro pessoal que tá aqui investindo com dividendo. Então vocês vão entender que tá tudo conectado aqui. Então o nosso amigo aqui que dá o nosso funcionário público foi então colocando sempre mais 1.000, comprando mais ações, opa. A Yen Corporation distribuiu aquele dividendo lá, ó. Aquele dividendo. Então, esse aqui é o dividendo que é o lucro anual. Foi distribuído em duas vezes no ano. Distribuído aqui em maio e depois em dezembro, por exemplo. Que é o que geralmente as empresas fazem, distribuem de forma semestral. Então, o nosso amigo aqui foi lá, comprou com aporte. No próximo aporte, ele somou o dividendo com aporte e comprou mais ações. E assim ele foi fazendo, ó. Comprou mais, opa, comprou mais junto com o dividendo e foi. O que aconteceu com o cara? Nosso funcionário público aqui, que não aumentou a renda, ficou com a parte de valor igual, investiu o mesmo valor que lá o que o bichão na goiaba. O que aconteceu? Ele recebeu 10 mil, essa brincadeira aqui, ó, R$ 10.824 de dividendo. Qual que foi a rentabilidade real desse período aqui, 14 meses, igual o bichão da goiaba? Ele colocou 120 mil e resolveu fazer aporte. Mas por que que você colocou aporte? Não fica injusto com o bichão da goiaba? Não, meu amigo. Qual que é a questão aqui? Você viu que o bichão da goiaba ficou lá, em vez do bichão da goiaba estar tá trabalhando para gerar renda e poder aportar todo mês, o bichão da goiaba ficou lá perdendo tempo lendo jornal, ficou perdendo tempo pagando casa de research, ficou perdendo tempo caçando a melhor taxa possível para superar a bolsa, bater o mercado, como eles falam. Então ele bateu o mercado de forma nominal aqui, ó. A bolsa teve uma queda de 21, ele conseguiu 22, ou seja, vamos dizer assim que ele meio que bateu o mercado. Só que a rentabilidade real dele foi de 2,62, porque ele perdeu dinheiro para imposto, para pagar banco, enriquecer corretor e teve a inflação comendo a rentabilidade dele. O que aconteceu com o nosso servidor público? Olha só, tá tudo calculado em fórmula, tá aqui, ó, o patrimônio final. Ou seja, nesses 14 meses, o cara aqui, ó, de 120 foi para 134. Então olha só que interessante. Ele foi aumentando o número de ações com aporte, porque em vez dele ficar acompanhando o mercado, ele focou na vida dele, ele já estudou a empresa, acreditou na empresa e foi aportando e trabalhando. Ele foi trabalhando, em vez dele ficar procurando, sabendo notícia, foi trabalhar e comprou mais ação. Ou seja, ele teve mais ações, mais e aproveitou os dividendos, coisa que o bichão da goiaba tá pouco se fudendo, porque o negócio dele é fazer trade, é tentar ganhar taxa a mais, é acompanhar a tendência de mercado e tentar bater o mercado. Só que nessa brincadeira aconteceu isso aqui, que geralmente é o que acontece com a maioria das pessoas que ficam girando patrimônio. Então aqui você vê o efeito do dividendo, a importância do dividendo. Eu mostrei para vocês lá o balanço do ETF, o balanço da pessoa que investiu o dividendo, e aqui eu estou mostrando para você a explicação mais detalhada dos dividendos. Então, a rentabilidade real do nosso colega aqui foi de 7,39% acima da inflação. Mas eu vou explicar por que também. Não foi só porque o cara aportou, foi lá, investiu dividendo. Lembra as notícias do mercado? As empresas são pessoas vivas, são organismos vivos, a empresa não fica parada. Então, o que aconteceu? Houve também eventos da IAN Corporation no decorrer do tempo. O que aconteceu? Lembra que eu falei que uma das coisas que o Warren Buffett gosta, que eu também procuro nas ações, são empresas que recompram as ações de volta? Então, a IAN Corporation comprou apenas 3% das ações de volta e cancelou as ações no meio desses 14 meses. O que que isso fez de efeito no dividendo? Para você ver como é que é importante o efeito de recompra. Em vez de daí ter 500 milhões de ações no mercado para estar dividindo lucro, diminuiu o número de ações, porque a empresa recomprou de volta. O que aconteceu? Aquele lucro, que era de 1,47 por ação, porque tinha 500 milhões de ações. Se você tinha ação da IAN Corporation e a empresa recomprou parte, o que aconteceu? O mesmo dividendo pago por ação ficou maior porque tem menos ação no mercado. Ou seja, está dividindo o lucro por menos ações. Entendeu? Olha só. Está dividindo o lucro por menos ações. Então aumentou o dividendo. Ou seja, o cara parado com a ação. E a empresa boa, por isso que é questão de ser sócio de empresa boa. A empresa boa trouxe um retorno para o cara. Recomprou as ações. Então, aconteceu, aumentou o dividendo dele aqui, ó. Então, observa que o dividendo aqui, o segundo dividendo, aumentou porque além dele estar portando, comprando mais ações, a outra empresa recomprou a ação também. Isso é um evento que algumas empresas fazem. Existem várias empresas no mercado que recompram ações. E o movimento contrário também acontece. Por exemplo, se em vez da IAN Corporation ter comprado ações, ela tivesse emitido ações, imagina aqui, ó, 800 milhões de ações, a empresa aumentou as ações. Entendeu? Aqui, ó, faltou um zero. Faltou zero mesmo, hein? Aqui, ó, por exemplo, a IAN Corporation veio de 500 milhões, emitiu ações. Agora tem 800 milhões, diminuiu o dividendo da ação. Entendeu? Por isso que empresa que emite ações demais são empresas ruins. Na realidade, porque quem fica emitindo ação é que está querendo pegar dinheiro do investidor para a empresa e não remunera o investidor. Uma empresa que recompra ações acredita na própria empresa e está melhorando a remuneração do investidor dessa forma. E lembrando, pessoal, lembra que o bichão da goiaba fugiu da queda da bolsa, né? Que deu nas notícias? Isso aconteceu também, ó. E tá aqui, ó. A cotação, quando o cara comprou lá no começo, estava 19. A bolsa caiu e a cotação da empresa acompanhou, então caiu para 18. Ou seja, depois de 14 meses, a cotação caiu. Só que, como a empresa vai aumentando o lucro ou recompra as ações, por exemplo, olha só como é que é a importância do dividendo. O dividendo ficando maior, seja porque uma empresa recomprou a ação ou porque essa empresa aumentou o lucro naquele ano, aumentou o dividendo por ação. Ou seja, mesmo caindo a cotação da ação, no final, o cara teve uma rentabilidade maior que o bichão da goiaba, porque além de ele estar fazendo aporte, aumentando o número de ações, o dividendo por ação aumentou por causa daquele evento da recompra de ação. Esse mesmo evento de aumento de dividendo por ação também aumenta o dividendo por ação quando a empresa melhora o lucro, que geralmente empresas boas vão subindo lucro todo ano. Por isso aquela importância de empresas que têm lucros crescentes recorrentes. Então, o resultado real desse cara aqui, que ficou paradinho, só comprando ação, pensando no trabalho, aumentar a renda e aportar, ele teve 7% nesses 14 meses. Que daria para falar que o cara teve uma rentabilidade de próximo de 6,5% ao ano. Nossa senhora, interessante. Então, o cara que gira patrimônio se fudeu. Se fudeu. Rentabilidade real de 2 e deu rentabilidade maior pro governo e para os bancos. Ele distribuiu o dinheiro para os outros. Então, o holder, o cara que segura as ações, ele tem essa vantagem aqui. Fica parado, não está gerando patrimônio, não tá vendendo, pagando imposto, o cara está ganhando. Outro exemplo de holder, por exemplo. Aqui é o cara que fica mais focado ainda no trabalho. Para você ver como é que o mais importante é trabalhar, aportar no começo e aumentar a renda. Então, esse cara aqui é o cara CLT, é o empreendedor, você que tem um carrinho de lanche, você aí que vende lata de cerveja, Coca-Cola, não sei, água no sinal, no estádio vende água. Então você tá empreendendo, tá querendo aumentar a tua renda. Tá estudando, tá indo atrás. Então o mesmo cara, com o mesmo dinheiro, agora mudou, resolveu fazer o quê? Tentar aumentar a renda para aportar mais. Então você vai ver como que só o aumento do aporte faz diferença no final também. Então, aconteceu a mesma coisa, os mesmos eventos, recompra de ações, a bolsa caiu, é o mesmo evento para esse aqui também. O que acontece? Esse cara aqui começou aportando R$ 1.000. Opa, conseguiu uma promoção lá, ou conseguiu ganhar mais no trabalho, aumentou o aporte para 1.350. Então ele comprou mais ações. Opa, o dividendo aqui já tá maior que o do outro, ó. Aumentou R$ 50. Mas olha só, depois mais para frente, como fica um pouquinho mais exponencial, ó. Ele aumentou a renda aqui, o segundo dividendo 6.265. Aqui, 6.091. Então já fez uma diferença. No longo prazo, isso faz muita diferença. E vamos ver aqui na rentabilidade real do cara que aumentou o aporte, conseguiu melhorar a renda. Ó, de R$ 7,39 acima da inflação, esse cara aqui que aportou um pouquinho mais, porque focou no trabalho e uma forma de melhorar a renda, ele teve 4% a mais de rentabilidade real que o outro. Então, são duas formas, o que você vê que, mesmo se o cara ficar aportando um valor X parado, ainda tem uma rentabilidade melhor que o cara que fica girando patrimônio bichão da goiaba. O cara que aumenta um pouquinho o aporte consegue rentabilizar maior. Então, o aporte e o tempo que vai passando são as coisas mais importantes. Não é tanto a cotação da empresa, é quanto a empresa paga de dividendo e quantas ações você tem. Então, o último exemplo aqui, o exemplo do cara, o Bobo Alegre. É aquele cara lá que, assim, nossa, o cara tá, ele faz a mesma coisa com o servidor público lá. Ele coloca 120 mil, vai aportar lá um valorzinho por mês, no caso aqui 1.000, tá? Pode ser R$ 100 ou aporte qualquer valor, só é mudar o valor do dividendo, mas a porcentagem de rentabilidade é da mesma, tá, pessoal? Então eu usei aportes mais significantes, maiores, para ficar mais impactante o resultado para vocês. Então aconteceu. Esse cara aqui é o Gastão. O que ele fez? Em vez do Cipanaca aqui pegar o dividendo e usar o dividendo para comprar mais ações, o que ele fez? Ele pegou o dividendo, por exemplo, aqui, ah, o Gastão Bonitão é o cara que fica falando para todo mundo que investe. Nossa, cara, eu sou investidor, eu tô investindo em ações, olha só, cara, recebi 4 mil de dividendo, ó. Nossa, eu sou foda, vou lá comprar uma bis usada para mim. O cara foi lá e comprou e deu entrada numa bisinha nova, comprou uma bis usada por 4 mil. Parabéns para você, Gastão, show, tá andando de motinha. Beleza, continua lá aportando 1.000 por mês, papapá. Chegou o segundo dividendo da Yana Corporation, 5.800. Ele é o foda. Ele foi lá, sacou 5.880. Nossa, gente, eu sou investidor pra caralho. Olha só, 5 pau e 6 dividendos. Vou pagar churrasco pra todo mundo. Vamos pra balada. Vamos lá, vou trocar isso filme do meu Celta. E não sei o quê. O cara gastou 5 pau. Ou seja, o cara pegou os dividendos e enfiou tudo no meio do rabo. Beleza. O que aconteceu? Olha a diferença que faz o dividendo. Esse aqui é o juros composto. Você está vendo aqui a questão de juros compostos, o reinvestimento. Entendeu? O cara não fez juros composto. Não teve juros compostos porque ele não pegou o dividendo e comprou mais ações. Então, do cara que ficou quieto sem aumentar a renda, que teve 7% porque reinvestiu o dividendo, o cara que não reinvestiu o dividendo ficou com rentabilidade negativa, cara. Ele perdeu 0,98% nessa brincadeira, mesmo tendo recebido 10 mil dividendos, porque ele resolveu enfiar no fiote. Porque o que que aconteceu? A rentabilidade do cara real aqui foi, não foi realmente, a rentabilidade dele não foi 0,98%, mas o que aconteceu? Aquela inflação de 4,5% comeu o poder de compra do cara. Então o que aconteceu aqui? Ele começou com 120 mil. Terminou 14 meses com 124 mil. Aparentemente ele ganhou 4 mil, mas não, ele perdeu quase 1% em poder de compra. Isso no longo prazo significa o quê? Se o cara não investe, reinvestir no dividendo, principalmente no começo, a rentabilidade real do cara ele vai perder para a inflação. Ou seja, o Gastão do dividendo, o Zé Linguiça que gasta o dividendo, ele se fode mais que todo mundo, até mesmo mais que o cara que é o bicho da goiaba que fica rolando o patrimônio. Entendeu? Então, gastar o dividendo, pelo menos no começo, é a coisa mais estúpida e mais idiota que você não deve fazer. Bom, meus caros senhores e senhoritos, eu vou chegando aqui então no final de mais uma série de ensinamentos para os senhores. Espero que tenha ficado claro bastante parte das coisas a respeito das ações, dos investimentos similares, que é melhor, que não é. Você como ANCAP, liberal, seja o caralho que for, você, se você realmente acredita no mercado, aqui tá as provas suficientes para você confirmar o que você já pensa. Dados, estudos e fontes, tudo aqui para os senhores. Mais uma vez, não dependam do governo, dependam de você mesmos, e a única certeza é que a vontade humana de ser feliz, sobreviver e evoluir para o melhor conforto e bem-estar seu e dos próximos é o que move o mercado para cima e é o que garantirá para você renda passiva e tranquilidade no seu futuro. Então, mais uma vez, foi Yannick Ligaia e desejo para os senhores uma ótima vida.